junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,99. Azeite andorinha extra virgem vidro 500ml 24,49. Leite condensado Nestlé Moça lata 395g 6,98. Chocolate Milka barra 87g 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Revista Musical.
Sigamos, meus amigos. 6:36. Alô, alô, miséria, tudo bem? Muito bom dia pra você. Felicidades, viu? Alô, Décio Pradella. Muito bom dia, meu querido amigo Décio Pradella. Um grande músico. E o homem que descobriu um dos maiores locutores do Brasil e do mundo. Fábio Pérez. Décio Pradella. Grande Décio Pradella. E a você, Fábio. Felicidades, viu? Um grande abraço. E todos nós aqui da Rádio Cidade. Que tem você como aí os maiores locutores do Brasil de todos os tempos. Voz bonita, voz aveludada. Escolas municipais recebem melhorias para a volta às aulas. Isso é importante, viu? Jundiaí planeja ampliar arsenal da Guarda Municipal com isenção do ICMS concedido pelo Estado. Fundo Social abre vagas para curso de pintura predial, produção e logística. Isso é um assunto importante. Um pintor hoje de prédio ganha uma nota, hein? Legal? Atenção! DAE, nova rede de esgoto Jardim Aeroporto vai beneficiar 80 famílias. Prefeito Martinelli inaugurou sábado 25 a rede de água no bairro dos Fernandes. São Vicente passa a contar com um novo acelerador linear para tratamento contra o câncer. Uma providência espetacular. Justiça Eleitoral passa a usar o WhatsApp para convocar mesários em São Paulo. Projeto celebra aniversários de pacientes internados no Hospital São Vicente de Paulo. Hospital São Vicente de Paulo sempre trabalhando com humanidade, né? Felicidades a vocês aí do Hospital São Vicente de Paulo. Alô, 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 alô. Polícia Militar tem inscrições abertas para 2.000 vagas até o dia 21 de agosto. Legal? Mulher é presa em flagrante com drogas em parte íntima no CDP de Jundiaí. Que coisa louca, né? E entregaram a droga escondida na vagina para o seu companheiro. Ô, desespero de vida, né? A droga é uma droga. Que droga, que droga e que droga. Nós precisávamos fazer uma cruzada nacional contra as drogas, com palestra nas escolas, aproveitando as escolas onde as crianças se frequentam, abordando os temas. A Polícia Militar tem um programa muito bonito que leva essa informação à nossa criançada das escolas. Poxa vida, mas precisamos intensificar. Quantas crianças jogadas por aí através das drogas pensam que vão ganhar um dinheiro substancial, quando na verdade vão fazer a porta de entrada da desgraça, da cadeia ou do cemitério. Falando em cemitério, o Cemitério da Consolação em São Paulo está com um programa de visitação noturno, como aconteceu aqui em Jundiaí. Tivemos um dia de visitação noturno do Nossa Senhora do Desterro e depois outros dias durante o dia, com monitoramento. E é tão importante, meus amigos, essa iniciativa para que tenhamos aí esse espetáculo também no turismo de Jundiaí, como é em São Paulo, no Cemitério da Consolação, onde estão sepultados diversas personalidades do mundo artístico, cultural, político, enfim, é a história, é o caminho onde todos pedem passagem, mesmo não querendo ir. No Porto Esperança, descendo o Rio Paraguai, ali do lado da linha de trem, tem um cemitério. E todos que ali estão têm marcado na lápide do seu túmulo: estou aqui totalmente contrariado. Poxa vida, meu Deus do céu. Aí uma vez deu uma chuva, uma enchente, levou tudo rio abaixo. Ô, lá lá. Meu querido Celso, aí na ponte do Rio Paraguai, bom dia. Amarildo, no Porto Esperança, felicidades a você. São pessoas que acompanham aqui a programação da Rádio Cidade todas as manhãs. E querendo saber as novidades de Jundiaí, é Rádio Cidade. Se a Rádio Cidade não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Oh, meu Deus do céu. Felicidades para você. Alô, 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 Vini Júnior. Se o Vini Júnior aceitar o contrato lá das Arábias, vai receber 35 milhões por mês. É dinheiro irrecusável, hein? Por mês. Que coisa, viu, Vini Júnior? Um menino que começou a treinar no Flamengo e não tinha dinheiro para ir da sua casa até a Gávea. E hoje é um dos maiores salários do mundo no futebol. Meu Deus do céu. E ele, eu gosto do Vini Júnior, que ele dispensa 500 mil por mês para tratar das crianças lá da favela onde ele nasceu. Tá? Alô, alô, alô. Convenção confirma. Luiz Fernando a deputado federal e João Paulo para estadual. Convenção confirma. Alexandre Pereira, deputado federal. Convenção confirma. Fawaz Tarra, estadual. Convenção confirma. Pedro Bigardi, estadual. E nós estamos aguardando convenção de outros partidos para anunciar também. Ellen Camila será candidata a deputada federal. Ed Carlos, estadual. Silas Feitosa, federal. Cristiano Lopes, federal. Temos também... Já foi. Quem mais?
Alexandre Pereira
já foi.
Cristiano Lopes
ainda falta a convenção. Enfim, nós teremos diversos candidatos a deputado federal e estadual em Jundiaí. Até agora, repito, confirmados Alexandre Pereira, federal, Pedro Bigardi, estadual, Luiz Fernando Machado e João Paulo, federal e estadual, Fawaz Tarra, estadual, Pedro Bigardi, estadual, falta ainda Antônio Carlos Albino, Cristiano Lopes, Silas Feitosa e outros, aguardando aqui o Departamento de Jornalismo da Rádio Cidade as convenções desses partidos. Lançado também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição. Lançado também em Campinas, Fernando Haddad, candidato a governador de São Paulo, e outros aí majoritário. A Justiça Eleitoral passa a usar o WhatsApp para convocar mesários, porque em todo o Brasil vamos precisar de mais de 1 milhão de mesários para as eleições de 4 de outubro, e se precisar cargos executivos em segundo turno, no último domingo, dia 25 de outubro, para o governo dos estados e a presidência da República, se precisar o segundo turno. Legal? Esperamos que a campanha, as convenções, vão até o dia 5 de agosto, e a partir daí, as campanhas estejam presentes em todos os bairros das cidades do estado e do Brasil, levando o nome dos senhores candidatos. Torcemos para que a região de Jundiaí tenha os seus representantes. Temos falado diariamente. Não se cansam de falar que precisamos dos representantes. Ontem encerrou-se a festa. Festa Julina de Jundiaí, com o som alto outra vez, tá? Puxa vida, no sábado Ana Castela e o vai e vem, né? Lá.
Teve um grupo de...
Bom dia.
Teve um grupo de Piseu, né? Depois teve Ana Castela. Um
mas a Ana Castela foi vaiada. Até porque o público da Ana Castela, Afonso, é criança. As crianças adoram Ana Castela. Teve pai que chegou nas 3 horas da tarde com seu filho, com sua filha, né? E né, acaba colocando no ombro aqui. Chega uma criança que pesa 10 quilos, chega no fim da noite até 200, né?
Verdade.
E o show dela começou, era para começar às 8. Começou 9:30 da noite, 1h30 de atraso. Né?
Poxa vida.
E o que aconteceu? Vaia, né?
Vaia.
O público vaiou, né? Disseram um show para começar às 6 horas da tarde, né? Porque só vai criança, né? É. Vai com a criança, com as crianças, para assistir o show da Ana Castela, né? Não é Barretos que pode ir até a hora que quiser. Né? E aí acabou. E teve muito mais vaia lá, viu?
Meu Deus do céu. Muito bem. Meus amigos, Nelson Neb, El Pequeno Gigante de la Canción, presente na nossa programação. Ninguém amou mais do que eu te amei. Nelson Neb.
Eu quero ver se esse alguém que você ama ama também a você mais do que eu. Quero saber se esse alguém que você gosta gosta mesmo de você mais do que eu. Eu gostaria de saber para você estar querendo me trocar assim à toa. E que milagre em mim você tentou buscar. Duvido muito que esse alguém que você fala fale tanto em você mais do que eu. E que esse alguém por quem às vezes você chora chore tanto por você mais do que eu. No fim das contas quero ver se realmente ele terá capacidade pra me prender, se então você longe de mim sentir saudade. Aí vou mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu. Alguém que você fala fale tanto em você mais do que eu. E que esse alguém por quem às vezes você chora chore tanto por você mais do que eu. No fim das contas quero ver sentir saudade. Aí vou ver se ele é mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu.
Você faz parte da audiência esmagadora do Primeira Página.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Duona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e Mitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
Jundiaí marcando 6:54 no ar. Primeira página, o primeiro a dar as últimas. E atenção para os principais destaques desta edição. Sucesso entre motoristas e motociclistas. Treinamento para segurança de motociclistas abre inscrição para nova edição em agosto. Convenções estão indicando candidatos a deputado federal e estadual na nossa região. Governador Tarcísio de Freitas é candidato à reeleição. Haddad concorre ao governo de São Paulo. Convenção foi em Campinas, sábado. Polícia Militar intensifica bloqueios para trânsito em Jundiaí. Verificação de álcool com direção. Guarda Municipal flagra 4 pichadores de imóveis na Barão. Cada um pode receber multa de até R$100 mil. Rodovia dos Bandeirantes volta a ter assaltos, pedras na pista, quilômetro 16 na capital. Fundo Social de Solidariedade oferece campanha para captação de roupinhas para cães neste inverno. Dá entrega à rede de água no bairro dos Fernandes, beneficiando 110 famílias. Jundiaí abre licitação para reforma do anexo do Bolão. Ministério da Saúde lança campanha alertando para danos causados por apostas online. Rio Grande do Sul tem risco de novas tempestades e inundações. 488 pessoas estão em abrigo. Ribeirão Preto está se reconstruindo. Caos na cidade com a tempestade tufão. Comece bem o dia com as notícias mais importantes para que você enfrente o dia sabendo o que se passa em sua cidade, em sua região. Pagamento por Pix já está à disposição na linha 7 Rubi, que faz Jundiaí, São Paulo. Polícia Militar tem inscrições abertas para 2.000 vagas até o dia 12 de agosto. Justiça Eleitoral passa a usar o WhatsApp para convocar mesários em São Paulo. Nova rede de esgoto no Jardim Aeroporto vai beneficiar 80 pessoas. Jundiaí planeja ampliar arsenal da Guarda Municipal, com isenção de ICMS concedida pelo Estado. Fundo Social de Solidariedade abre vagas para cursos de pintura predial, produção e logística. O Brasil tem um em cada 8 municípios com mais eleitores do que moradores. Notícias de falecimento. Faleceu Roberto Yudaka Sky, 75 anos, casado, morador no Eloy Chaves. Será velado amanhã, terça-feira, dia 28, no memorial e sepultado às 16 horas. E faleceu o senhor Ivanil Romualdo, 78 anos, morador no Tijuco Preto. Já foi velado e saiu para sepultamento em Jacutinga, Minas Gerais. 6:59. Estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia.
Entrevista.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Ação e Informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição.
Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, segunda-feira, 27 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, boa semana e bom dia a todos que acompanham a cidade.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Batida entre dois carros deixa feridos e causa lentidão na rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí.
Dupla é presa suspeita de participar de esquema com desmanche e fraude a asseguradoras em Jarinu.
Motociclista morre após ser atingido por carro em Jundiaí.
Motorista morre após carro bater em praça de pedágio, derrubar teto e capotar em Campinas.
Funcionário morre após acidente com empilhadeira em indústria de plásticos de Itatiba.
Agora as manchetes do esporte.
Carlos Miguel falha. Palmeiras perde do Atlético Mineiro e vê vantagem na ponta diminuir.
Flamengo e São Paulo empatam no Maracanã em jogo movimentado.
Corinthians empata com o Bahia e perde chance de encostar no G5 do Brasileirão.
Neymar deixa o CT do Santos sem autorização e não participa de treino na reapresentação.
Messi não participará do jogo das estrelas da MLS pelo terceiro ano consecutivo.
Lando Norris vence o GP da Hungria de Fórmula 1. Bortoleto é 11º.
Manchetes do Noticiário Geral.
Brasil chama embaixador na Argentina após críticas de Milei a Lula e Moraes.
PSD oficializa a candidatura de Caiado à presidência da República.
Irã anuncia pausa em ataques em meio à trégua dos Estados Unidos.
PT aciona TSE e Supremo Tribunal Federal contra vídeo de Bolsonaro com inteligência artificial.
Campanha de inverno PET em Jundiaí segue mobilizando doações para proteger animais durante o frio.
Diretor-presidente diz que a ANAC foi enganada pela Voepass.
Suspeito de ataque em parada LGBT de Berlim morre em operação policial.
Paciente nega gravidez e dá à luz em Noronha, onde parto é proibido.
E você com controle total sobre os conteúdos que devem ser reproduzidos.
Essa é a sua rádio.
Você tá ligado, ouvindo todo dia.
Ouviu essa vinheta? Essa e muitas outras estão disponíveis para incrementar a sua grade de programação. Basta acessar a biblioteca de áudio para baixar o arquivo ou inserir em sua playlist através do gerenciador de arquivos.
Você está ouvindo uma playlist de introdução.
77, uma baixa de 0,13%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de sexta-feira em baixa de 1,52%, operando a 174.041 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da Cidade. A apresentação é minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Marilanda Henrique, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O Brasil convocou neste domingo, dia 26, o embaixador em Buenos Aires, Júlio Bittelli, para consultas após Javier Milei criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes em discurso na Convenção Nacional do Partido Liberal. A medida foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, que considera que as falas foram uma afronta que desrespeitaram o presidente, o Poder Judiciário e a população brasileira. A chamada para consultas de um embaixador significa, na diplomacia, um forte protesto contra as ações de outro Estado. Bittelli deve chegar a Brasília nesta segunda-feira, dia 27, e se reunir com o chanceler Mauro Vieira. Em discurso no sábado, ao lado do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, o presidente argentino chamou Lula de presidiário e Moraes de lixo careca. Na fala de cerca de 30 minutos, Milei afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está injustamente preso e que a negativa autorização para visitá-lo na prisão domiciliar é uma demonstração da injustiça de sua prisão e do caráter vingativo de seus responsáveis. Ele também afirmou que o Brasil está a caminho de uma crise de dívida provocada pelo petista e que espera que o presidente brasileiro pague por isso, perdendo nas urnas em outubro. Milei disse ainda que Lula voltou ao poder radicalizado e que representa um risco. Milei já havia se reunido com opositores na Conferência da Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú, mas na ocasião as falas foram menos hostis a Lula. Oficializado como candidato à presidência da República, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do PSD, criticou a polarização e defendeu que os eleitores não escolham os maiores rejeitados, em referência aos adversários Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O Partido Social Democrático realizou, neste domingo, dia 26, a convenção nacional que deu a largada à campanha. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, completa como vice. A convenção do PSD aconteceu neste domingo em meio a uma tentativa de Caiado reforçar seu nome na chamada Terceira Via. O ex-governador busca se posicionar como uma alternativa para os eleitores que não querem votar em Luiz Inácio Lula da Silva, nem em Flávio Bolsonaro, que oficializou sua candidatura no sábado, dia 25. O suspeito de cometer um atentado que deixou 29 feridos e um morto durante a parada do Orgulho LGBTQIA+, em Berlim, capital da Alemanha, foi morto neste domingo, dia 26. Segundo informações da mídia local, Abdul B., de 21 anos, morreu durante uma operação policial após ter corrido em direção aos policiais com uma arma branca. O suspeito foi morto a tiros pelas autoridades. A polícia afirma que durante a parada do Orgulho LGBTQ+, nesse sábado, dia 25, Abdul B. invadiu uma área cercada e atropelou as pessoas que participavam do evento. Além disso, após perder o controle, o motorista atacou outras pessoas com um facão, de acordo com informações do ministro do interior da Alemanha, Alexander Dobrindt. Segundo a polícia local, o homem fazia parte da cena islâmica de Berlim. Conforme informações da mídia alemã, em 2025, o jovem já havia tentado viajar à Síria para se juntar ao Estado Islâmico, mas foi detido no aeroporto. Abdul B. foi preso e ficou sob custódia até o mês de maio, após suspeitas de que ele preparava um crime terrorista. No entanto, o processo foi arquivado. Pacientes oncológicos atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Jundiaí e outros 8 municípios da região passam a contar a partir dessa semana com uma das tecnologias mais avançadas do país para a radioterapia, o novo acelerador linear do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, entrou oficialmente em operação, ampliando a qualidade da assistência com tratamentos mais precisos, sessões mais rápidas e maior conforto aos pacientes. O início das operações foi marcado por uma cerimônia realizada na sexta-feira, dia 24, no Hospital São Vicente. A inauguração oficial do acelerador linear será realizada no dia 14 de agosto, também no Hospital São Vicente, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Agora, 7:11 aqui na cidade, convenções partidárias seguem até o dia 5 de agosto. O repórter é Norberto Notari.
Começou o período de convenções partidárias para as eleições de 2026. Desde o último dia 20, partidos e federações podem reunir seus filiados para escolher oficialmente os candidatos e definir alianças. O prazo termina no dia 5 de agosto. As convenções são uma etapa importante, porque é nesse momento que o partido transforma uma pré-candidatura em uma escolha oficial da legenda. O advogado especialista em direito eleitoral, Rafael Morgenthal, lembra que essa etapa é o principal filtro do pleito.
Porque nós temos, segundo a nossa Constituição, um monopólio da indicação das candidaturas pelos partidos políticos. Qualquer cidadã que pretenda disputar uma eleição e ser investido num mandato eletivo, deve necessariamente estar filiado a um partido político. E deve convencer os seus colegas filiados, os dirigentes dos partidos, cada partido com as suas próprias regras de escolha, com seus estatutos, mas deve convencer os chamados convencionais, né, no período das convenções, a endossar a sua candidatura.
Depois ainda tem outro passo, o candidato precisa ter o registro apresentado à Justiça Eleitoral. Os partidos então têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas, e a partir do dia 16 começa oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. O advogado Rafael Morgenthal reforça que os candidatos ainda não podem pedir voto.
Não são atos públicos propriamente, eles são atos interna corporis. Inclusive não é possível fazer propaganda eleitoral em cima deles, né? É, claro que existe toda uma cobertura midiática, nós estamos falando a respeito disso, mas não é possível, por exemplo, abrir uma live numa convenção e fazer pedido explícito de voto. Aliás, possível é. A questão é que haverá consequências, né? Possivelmente isso pode ser tratado como uma propaganda extemporânea. Então nós estamos numa fase de filtragem e de discussão interna dos partidos, que são, na verdade, o veículo, né, principal entre a cidadania e o poder político.
Na disputa pela presidência, as primeiras convenções já movimentaram o calendário. O Missão foi o primeiro, no último dia 20, com Renan Santos. No sábado, o PL oficializou Flávio Bolsonaro. Neste domingo, o PSD confirmou Ronaldo Caiado e Unidade Popular garantiu Samara Martins. Nesta segunda, o Novo deve oficializar Romeu Zema. Estão previstas as convenções de Hertz Dias, do PSTU, no dia 31 de julho, Edmilson Costa, do PCB, e Rui Costa Pimenta, do PCO, no dia 1º de agosto, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no dia 2 de agosto. No dia seguinte, o Avante deve confirmar a candidatura do escritor Augusto Cury. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
7:14.
O Partido dos Trabalhadores e os partidos que integram a Federação Brasil da Esperança, que é o PT, PV e PCdoB, acionaram neste domingo, dia 26, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal para contestar a exibição de um vídeo de Jair Bolsonaro produzido com inteligência artificial durante a Convenção Nacional do Partido Liberal, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na ação apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, o grupo sustenta que o vídeo, exibido no sábado, dia 25, promove propaganda eleitoral antecipada e faz uso irregular de inteligência artificial ao recriar a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro para pedir apoio à candidatura do filho. Os partidos pedem aplicação de multa de R$30 mil ao PL e a Flávio Bolsonaro, além da retirada do trecho de transmissão. O conteúdo foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do PL no YouTube, com cerca de 195 mil inscritos e mais de 68 mil visualizações durante o evento. A mesma transmissão também foi exibida no canal de Flávio Bolsonaro, que reúne aproximadamente 923 mil inscritos e registrou cerca de 144 mil espectadores. Na representação, os partidos afirmam que a tecnologia foi utilizada para aumentar o impacto da mensagem eleitoral ao recriar com alto grau de realismo a imagem e a voz de Jair Bolsonaro. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 3.033 da Mega Sena, realizado neste domingo, dia 26, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulado está estimado em R$78 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, dia 28. Os números sorteados foram 05, 12, 21, 33, 43 e 50. 05, 12, 21, 33, 43 e 50. 92 apostas acertaram 5 dezenas, irão receber R$28.109,79 cada uma. 7.263 apostas acertaram 4 dezenas, irão receber R$586,90 cada um. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20 horas, horário de Brasília, de terça-feira, dia 28, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. O Conselho Curador do FGTS decide nesta terça-feira, dia 28, a distribuição de cerca de R$13 bilhões em lucros do fundo. Se aprovada, a medida beneficia aproximadamente 138 milhões de trabalhadores com depósito automático nas contas. Se aprovada, a medida permitirá que a Caixa Econômica Federal deposite automaticamente os valores nas contas vinculadas ao FGTS. Não é necessário fazer nenhuma solicitação. A distribuição dos resultados do fundo tornou-se uma prática recorrente nos últimos anos. Em 2025, foram repassados R$12,9 bilhões aos cotistas, enquanto no ano anterior a distribuição somou R$15,2 bilhões. Todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025 receberam um valor, O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado, ou seja, não há um valor fixo para todos os beneficiários. Para estimar quanto poderá ser creditado, o saldo registrado no fim de 2025 deve ser multiplicado pelo índice de 0,0186,8341, definido na própria proposta apresentada ao Conselho Curador.
Agora, 7:19 aqui na cidade. Vamos trazer informação para o ouvinte cidade.
Entrou em vigor nesta sexta-feira uma nova taxa cobrada pelos Estados Unidos, dessa vez de 12,5% sobre alguns produtos exportados pelo Brasil. A tarifa foi anunciada na última quinta e a justificativa surpreendeu o governo federal. Os Estados Unidos concluíram que o Brasil adota práticas comerciais desleais ao não fiscalizar adequadamente a importação de mercadorias produzidas por trabalho forçado. Priscila Caneparo, pós-doutora em Direito Internacional, professora da UFPR e da Washington and Lincoln University, explica que a justificativa em si tem precedentes históricos.
O vínculo entre o comércio internacional e o combate ao trabalho forçado não é a criação do Trump. Excepcionalmente, ele usou de uma forma muito amplificada. Os Estados Unidos proíbem, desde 1930, a entrada de mercadorias que possam ter sido produzidas com trabalho forçado. E, obviamente, esse é um ponto central nessa guerra com a China. Então, existe uma presunção de que determinados produtos chineses, enfim, são contaminados por trabalho forçado e, basicamente, ele se utilizou como se fosse uma tarifa universal, transferindo, basicamente, ao importador o ônus de provar que não teve trabalho forçado.
Fontes na diplomacia brasileira disseram ao portal de notícias G1 que não teria havido intenção real do governo Donald Trump em entender o que o Brasil tem feito para coibir essas práticas. E lembraram que o país é referência na Organização Internacional do Trabalho nesse assunto. Priscila Caneparo cita que há contradições no próprio relatório emitido pelo governo dos Estados Unidos.
O fundamento central seria que o Brasil não possui uma proibição legal geral e expressa que impeça a importação de qualquer mercadoria produzida com trabalho forçado no exterior, só que esse mesmo relatório dos Estados Unidos reconhece que o Brasil também invoca compromissos previstos em acordos de investimento e de livre comércio. O próprio Ministério Público do Trabalho aqui fez um levantamento de dados muito técnico para apresentar para os Estados Unidos e, de fato, o que a gente observou é que o Brasil tem feito medidas muito robustas para combater o trabalho análogo escravo. E mais do que isso, eu acho que é mais importante ainda destacar que aqueles setores em que há uma investigação concreta, que há condenação, que corroboram com a ideia de que talvez o Brasil tenha práticas análogas à escravidão, são setores ligados à agropecuária e ao agronegócio. E esses foram excluídos da tarifa de 12,5%.
Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a nova sobretaxação deve alcançar cerca de 3 mil produtos brasileiros, que geram anualmente mais de 12 bilhões de dólares em exportações aos Estados Unidos. Milhares de itens, porém, ficaram isentos das cobranças, como petróleo, café e carne bovina, que impactariam negativamente na inflação estadunidense e automaticamente na popularidade da gestão Trump. O governo brasileiro rechaça a justificativa dos Estados Unidos e tem passado a mensagem de que pode iniciar os trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa, com colaboração de Breno Zonta.
7:22.
A percepção de que metade do salário é consumido apenas com alimentação deixou de ser impressão e passou a refletir a realidade de muitos brasileiros. Principal indicador da inflação no Brasil, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulou alta de 3,82% nos preços de alimentos e bebidas nos últimos 12 meses, o que também foi sentido no custo da cesta básica. O valor médio do conjunto aumentou 8,69% nas 27 capitais brasileiras em junho, na comparação.
A sua rádio está no ar.
Você está ouvindo uma playlist de introdução com dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Nesse momento, sua rádio está em piloto automático.
através do Auto DJ. Com esse recurso, você poderá criar playlists e agendá-las para que sejam executadas na hora que desejar.
Hora certa, 7:23.
Falando em hora, você acabou de ouvir o nosso recurso Hora Certa, que está disponível no Auto DJ.
Dando aí uma jornada de 8 horas diárias em escala 5x2. Com base nesses dados, Conab e DIEESE estimam que o salário mínimo necessário para garantir a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser aí na casa de R$ 8.110,92, cerca de 5 vezes o piso nacional atual, que é de R$ 1.621.
O governo federal vai reconhecer imediatamente a situação de emergência de 6 municípios do interior de São Paulo, atingidos pelo forte temporal da última sexta-feira, dia 24. Com a medida, as prefeituras poderão solicitar recursos da União para ações de assistência às famílias, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução das áreas afetadas. As cidades de Ribeirão Preto, Dumont e Taquaritinga já tiveram um reconhecimento confirmado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Guariba, Barrinha e Pradópolis, que também sofreram danos provocados pelas chuvas, devem receber o mesmo apoio federal. O temporal atingiu a região de Ribeirão Preto com chuva intensa, granizo, raios e rajadas de vento de até 122 km por hora. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um desabamento. Segundo o Ministério da Integração, 370 famílias ficaram desalojadas e 2 estão desabrigadas. As baixas temperaturas tornam ainda mais importante o cuidado com os animais em situação de vulnerabilidade. Para ampliar a rede de apoio durante o inverno, o Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Bem-Estar Animal, DEBEA, seguem mobilizando a população por meio da campanha de inverno PET, que arrecada roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado para cães e gatos atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes. Cada doação representa mais conforto e proteção para os animais que enfrentam o frio. A campanha convida a comunidade a transformar um gesto simples de solidariedade em qualidade de vida para os pets que mais precisam. As doações podem ser entregues em 3 pontos de arrecadação: no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro, sem número, Portão 3, no Anhangabaú; no Departamento de Bem-Estar Animal, DEBEA, na Rua Abraão Farrão, número 8, Chácara São Francisco; e no Paço Municipal, Avenida da Liberdade, sem número, Jardim Botânico. A campanha de inverno PET segue recebendo roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado.
7:27 aqui na cidade. Vou chamar agora o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Marilane Henrique.
A morte de Marielle Franco em 2018, um crime. Mas na imprensa e até fora da imprensa virou um show de notícias. O caso não se encerra porque é um show político, jurídico, da imprensa, de ideologia. É um show nos noticiários de crimes, no caso do estupro do Robinho, a baleia do Bolsonaro, as viagens de Lula ao exterior, as joias da Arábia Saudita a Bolsonaro. Tudo isso virou um show dentro da imprensa brasileira. Mais ainda, o caso do Banco Master, ele virou um show. Não importa resolver a questão. O mais importante é noticiar, falar, criar fofocas e assim por diante. Não houve o mesmo show, por exemplo, no assassinato do prefeito de Santo André. O então prefeito Celso Daniel foi sequestrado, torturado e assassinado em 18 de janeiro de 22. Na manhã de 20 de janeiro, quer dizer, 2 dias depois, o corpo foi encontrado com 8 tiros na Estrada das Cachoeiras, no bairro do Carmo, na altura do quilômetro 328. Mas não houve 328 da Régis Bittencourt, mas não houve o mesmo show que houve com a joia do Bolsonaro e assim por diante. Em 2019, surge nova denúncia por parte do Marcos Valério, que acusa através de boatos o ex-presidente Lula de ser um dos mandantes do assassinato. A notícia foi esquecida, virou show. A notícia, a fé, a janja, o crime, a corrupção. E uma porção dessas coisas viraram show e outras ficaram esquecidas. Certo, Lulinha? Marilande Rigg, Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, R$6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 20h30 em Jundiaí. 2 super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de 2 dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Ação e Informação, primeira edição.
7h31 aqui na cidade.
Esporte. Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. Na estreia do Nubank Park, o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida na qual teve mais posse de bola e criou as principais oportunidades. O Verdão acabou castigado pela eficiência do adversário. Vitor Hugo e Igor Gomes balançaram as redes para o Galo, enquanto Felipe Anderson marcou o único gol palmeirense. O confronto também marcou o retorno de Vitor Roque aos gramados, recuperado de uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo, sofrida no dia 23 de abril na vitória sobre o Jacuipense. O atacante voltou a atuar ao entrar aos 13 minutos do segundo tempo. Além disso, a partida entrou para a história por ser a primeira disputada no estádio Alviverde após a mudança oficial do nome para Nubank Park, diante de mais de 30 mil torcedores. Apesar do tropeço em casa, o Palmeiras segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 44 pontos.